Nós vamos hoje, esta tarde, considerar algumas coisas simples que nós temos na nossa vida. E eu vou tentar ser breve, não sei se vou conseguir falar de todas, mas pelo menos de algumas que ia ver se conseguia falar. A primeira delas, irmãos, nós temos lá, eu queria citar uma passagem primeiramente, nós vamos citar até várias. Vamos começar pelo Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126. E vamos ler aqui esta tarde alguns versículos. Vamos começar por este Salmo, depois iremos ler outros. Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, já que é a palavra de Deus, o salmista David, estamos alegres. Há coisas, irmãos, que nós na nossa vida nós procuramos, todos nós, quer crentes, quer descrentes. E uma das coisas que nós procuramos na vida é a felicidade. Nenhum de nós que está aqui pode negar que ao longo da sua vida, quer seja curta, quer seja longa, possa negar que nunca buscou a felicidade. Todos nós procuramos a felicidade. Uns de uma maneira, outros procuram de outra, mas nós, todos nós procuramos buscar essa mesma felicidade. E o salmista começa este salmo no versículo 3, e ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Esta era a experiência de David. Ele, em outros salmos que ele escreve, eu posso citar para não perdermos muito tempo, ele diz, por exemplo, no Salmo 35, ele diz: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Há um outro salmo que ele escreve e diz: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos do coração se gloriarão. Há um profeta que escreve estas palavras: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O carcereiro de Paulo, aquele homem que guardava Paulo da prisão, quando ele foi solto, diz a palavra de Deus que ele levou já à sua casa Paulo e aqueles que estavam presos com ele, e diz: levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Felicidade. O interessante de tudo isto, irmãos, e das passagens que nós podemos ler e podemos procurar na Bíblia, é que nós não encontramos a felicidade ao buscá-la. Nenhum de nós que está aqui encontra a felicidade ao buscá-la. Se nós pensarmos que vamos ser felizes ao buscar essa felicidade, é um por engano. Deixamos usar esta expressão, nós encontramos a felicidade não ao buscá-la, mas encontramos a felicidade ao buscar Deus, que é muito diferente. E nós podemos pensar assim: bom, mas eu sou feliz, eu até posso não ser crente e sou feliz. Não, tu não és feliz. Se tu pensas que és feliz ao buscar a felicidade, eu quero te dizer que estás redondamente enganado. Porque o homem só pode ser feliz na plenitude desta palavra felicidade quando busca Deus. Se nós tivéssemos tempo, que não temos, mas se nós tivéssemos tempo para analisar um pouco da vida de David, nós íamos perceber claramente que David, enquanto procurou achar a felicidade nas coisas que ele tinha, e David era rei, ele tinha muitas coisas, tinha muito poder, nós podemos ver que ele não é feliz. Basta nós olharmos para os salmos que ele escreve, por exemplo, quando ele buscou, e ele teve muitas coisas que procurou, achou e buscou, e basta nós olharmos para, até para a nossa vida, não é? Nós, quando buscamos a felicidade em coisas que nós conseguimos ter, bens materiais, que é lícito, não tem qualquer problema nenhum, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que o tempo de alegria que nós tivemos nessas coisas que o Senhor nos deu, resume-se a poucos dias. Isto é, nós buscamos uma coisa que nós pensamos que nos vai fazer feliz. Por exemplo, uma casa, um carro, qualquer bem, telemóvel, um carro topo de gama. E nós pensamos que isso nos vai dar feliz. E vai-nos dar alguma alegria, não felicidade, alguma alegria, durante algum tempo. Durante alguns dias. Mas são apenas dias. E depois, o ritmo volta ao mesmo. Volta ao normal. Porque o nosso coração não fica satisfeito com essas coisas, com essas pequenas coisas. Porque a única coisa que pode preencher o nosso coração é Deus. E é só com Deus que nós conseguimos encontrar a verdadeira felicidade. Foi esta a experiência de David. Grandes coisas fez o Senhor por mim, pelas quais estamos alegres, estamos contentes. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos em quê? Nas coisas materiais, no número de pessoas que a igreja tem, na quantidade de crentes, na qualidade dos crentes, por nós termos muitos ou poucos dons. Deus nunca disse que era isso que tanto que nos dava felicidade. Nós estamos aqui todos juntos e temos alegria, é certo. Estamos juntos, estamos alegres, estamos contentes, podemos estar ou podemos não estar. Muitas vezes há até doenças, podemos não estar alegres ou contentes. Às vezes a doença traz sofrimento, mil e uma coisa. Mas a verdadeira felicidade nós só encontramos quando buscamos a Deus. Não é quando buscamos as coisas materiais. Nós aí nunca vamos ser felizes. Vamos encontrar momentos, apenas momentos, de alegria. Quando temos uma coisa nova para nós, naqueles primeiros dias, temos esses momentos de alegria. Pois é que eu digo, eu sempre disse e continuo a dizer, às vezes as pessoas têm esta noção, por exemplo, às vezes ouvimos assim as pessoas como estas, ele ou ela tem direito a ser feliz. Isto referindo por exemplo ao casamento. Não é o casamento que nos vai dar a felicidade. Se nós contarmos que é o casamento que nos vai dar a felicidade, vamos ficar decepcionados. Ou se nós esperarmos que qualquer coisa nos dê a felicidade, vamos, aliás, eu penso que nem preciso estar a dizer essas palavras, porque todos nós certamente já passámos por isso. Nós quando recebemos as prendas no Natal ou quando fazemos anos, nós ficamos alegres, contentes, seja que prenda for, às vezes uma prenda que nós muito gostávamos de ter. E o Senhor às vezes permite que nós tenhamos essa prenda. Às vezes as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, damos essa prenda e nós ficamos muito satisfeitos. Mas vamos notar que isso é por pouco tempo. Vocês já repararam certamente como eu. É pouco tempo. Seja o que for, seja a dimensão que a prenda tiver, ou seja, a dimensão que aquilo que nós, o valor que nós damos a essa coisa material. Nós chegámos sempre à conclusão, passados uns tempos, afinal, é mais uma coisa. Eu só lembro quando eu era pequeno, a minha avó tinha lá um poço de água. Os meus pais, na altura de Natal, davam-nos prendas, davam prendas a todos os filhos. E nós, quando recebíamos as prendas, ficávamos todos alegres e contentes. Depois, passávamos um tempo, todas as prendas iam parar ao fundo do poço. Mas quando a minha avó ia tirar água lá com um balde, que era com uma corda, lá vinha o balde cheio de água e cheio de brinquedos. Porque aquilo, no dia que recebíamos, era uma alegria. Passado um dia ou dois, já é uma prenda. Mas passado 15 dias, um mês, já estava encostado. Não é isso que se passa com os nossos filhos, quando nós lhes damos prendas. Quantas prendas é que os nossos filhos têm? Eu vi-me agora, portanto, para os casais novos. Hã? Simão, quantas coisas é que o teu filho tem? Não me digas que não quer. Pedro, quando vou à casa do Pedro, que lhe parece um. Aqui posso dar para chegar ao teto. Agora pergunto ao Pedro, da Teresa Molina, o que é que ela diz em relação àquelas coisas todas? Que a maior parte já está encostado. É momentâneo, é uma alegria por muito pouco tempo. Alguns de nós, não sei, mas talvez alguns de nós temos uma ideia muito, como é que é explicar, muito errada daquilo que nos faz tanto ser felizes. Mas todos nós procuramos a felicidade, uns procuram de uma maneira, outros procuram. Sabe que há pessoas que procuram a felicidade no dinheiro. E há pessoas que procuram a felicidade, por exemplo, sendo pobres. Certamente que já ouvimos falar de pessoas ricas que venderam tudo o que tiveram, se retiraram lá para um convento e lá ficaram, pensando eles que ali que era a felicidade. É que estava a felicidade. Muitos procuram no dinheiro, pensando, bom, isso se tivesse dinheiro, é que era feliz. Eu ouço muito essa expressão lá no, portanto, com os meus clientes. Ah, isso vai ser isso, outro, tu era milhões, aí aquilo ia ser feliz. E eu digo a eles, estás enganado. E há pouco tempo te falava eu com uma certa pessoa e disse-lhe isto, porque ela disse-me isso a mim. Ah, isso vai ser isso, era milhões. Todos nós buscamos a felicidade. É um desejo lícito. É bom que a busquemos. Mas é preciso sabermos aonde é que buscamos a felicidade. Porque se nós buscarmos de maneira errada, a nossa vida vai ser um poço de decepções. Deixai-me que vos diga. A nossa vida vai ser um poço de decepções. O salmista David, ele escreve num outro salmo e diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a tua face. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca. Reparem bem o que ele diz. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, mas David não era um rei. David não tinha tudo. Um rei tem tudo ao seu dispor. Tem todos os bens. E nós pensámos, então, mas o que é que faltava a David? David é isto. Ele, num outro salmo, escreve e diz: far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença. Rapaz, bem. Na tua presença há fartura de alegria. Na presença de Deus há fartura de alegria. Pois ele continua e diz: à tua mão direita há delícias perpetuamente. E este é o nosso erro. É que nós procuramos ser felizes à nossa maneira, não à maneira de Deus. Procuramos encontrar a felicidade. Nós podemos já ver isso no jardim do Éden, quando Eva pecou, quando Eva tomou daquele fruto. Ela pensava que, tomando daquele fruto, talvez conseguisse ser mais feliz com aquilo que é. Iria ser como Deus, pensava ela. Eu vou ser como Deus, foi aquilo que a serpente lhe disse. Se comeres, serás como Deus. Ela pensou: ser como Deus. É isto que eu quero. E nós sabemos que a felicidade de Adão e Eva não estava nem sequer no jardim do Éden. A felicidade de Adão e Eva estava na presença de Deus. Quando Deus visitava Adão e Eva sempre pela viração do dia. Quando Deus tinha um encontro face a face com Adão e com Eva. Era isso que fazia a felicidade. Não era o lugar. O lugar era aprazível, sem sombra de dúvida. Mas retiremos daquele lugar Deus e deixa de ser um lugar aprazível. Isto é como no céu. Tiremos do céu Deus e o céu deixa de ser céu. O céu acaba. O céu sem a presença de Deus não existe. Não existe, irmãos. E estimados ouvintes que estão aqui esta tarde, buscar Deus e confiar nele é a fonte da verdadeira felicidade. Não tenhamos ilusões. O homem mais sábio à face deste mundo, que foi Salomão, como vós sabeis, ele escreve num dos provérbios, ele diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, mas o que confia no Senhor será bem-aventurado. O que confia no Senhor, o que espera no Senhor, esse é bem-aventurado. Agora pensemos um pouco, já que estamos a falar de Salomão, vejamos um pouco Salomão, que é o filho de Davi. Salomão, reparem bem, se vocês forem ler nas Escrituras, ele era de bela aparência, era rico, era rei, tinha sabedoria como mais ninguém tinha à face da terra. Portanto, reparem bem, bela aparência, rico, rei, e sabedoria como ninguém tinha neste mundo. Contudo, Salomão disse que nunca se privou de nada. Nunca. Diz ele: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de coisa alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Reparem o que ele diz. O meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. O meu coração, não privei o meu coração de alegria alguma. E esta, diz ele, foi a minha porção de todo o meu trabalho. Isto é, eu não me privei de nada. Tudo aquilo que eu pensava que era alegria, eu busquei. No trabalho, em tudo. Mas quando ele era mais velho, quando ele, entretanto, foi crescendo e chegou a velho, ele disse que nada que o mundo tem para nos oferecer nos satisfaz. E ele escreve e diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isto é a conclusão que Salomão chegou, no final da sua vida. Não me prevê de nada. Basta ler o livro de Eclesiastes. Tudo o que ele quis, ele teve. Mas ele, no final, ele diz: olha, eu tive tudo. Procurei alegria em tudo. O trabalho, em tudo. Tudo o que o mundo tinha para oferecer, eu procurei. Mas sabem, não encontrei. Porque a verdadeira felicidade, diz ele, está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto é, buscar o Senhor. Buscar a Deus. Não estou com isto a dizer que nós não podemos ir de férias, que não podemos fazer uma viagem. É bom. Se nós pudermos, é bom. Até descansamos a cabeça. Mas eu vos garanto que não é isso que vos vai dar a felicidade. Tudo bem. Podemos comprar um carro. Podemos. Não tem qualquer problema nenhum. Mas eu vos garanto que não é isso que vos vai dar a felicidade. Podemos ter tudo, certo? Mas se não for Deus, se nós não tivermos sempre em vista, com os nossos olhos fixados em Deus, Deus, nós continuaremos a ser infelizes. Porque os dias de felicidade, ou os dias de alegria, que todas essas coisas nos podem dar, somadas, tentem somá-las, Eu tenho 60 anos de idade. Eu, se fosse somar todos os dias que essas coisas materiais me deram ao longo da minha vida, eu poderia dizer que são muitos poucos dias. Mas se eu vos disser que, enquanto eu busquei Deus, enquanto eu procurei o Senhor, e aí sim tive felicidade, aí sim. Aí poderíamos nós somar os dias e pensarmos: bom, já são alguns dias. Talvez não muitos, porque nós não buscámos muito o Senhor, porque eu talvez não tenha buscado muito o Senhor. Talvez, não sei. Então, irmãos, conforme já disse, uns procuram alegria ou felicidade através dos bens materiais, do dinheiro, outros procuram a felicidade abandonando esses bens materiais, seja o que é que seja. E como nós, como crentes, buscamos também a felicidade, isto é um desejo lícito, é certo. Agora, Salomão tinha tudo. E o problema, irmãos, é que nós conhecemos a palavra de Deus e continuamos a não dar ouvidos. Eu já nem direi à palavra de Deus. Talvez, nós não damos ouvidos sequer a Salomão. Nem a Salomão nós damos ouvidos. Além de não darmos ouvidos à palavra de Deus, nós tampouco damos ouvidos a Salomão. E Salomão é um homem sábio. Diz, olha, eu experimentei tudo. Eu procurei alegria em tudo. Tudo. E nós podemos estar aqui a fazer os nossos cálculos na vida de Salomão e podemos estar a pensar, bom, Salomão, com aquilo tudo que tinha, é um homem belo, é um homem formoso, diz a prova diz à vista, é um rei, tinha riqueza, sabedoria, alguma coisa lhe falhou. Não fez as coisas, se fosse eu, não teria feito as coisas, teria feito as coisas de maneira diferente. Podemos nós estar a pensar. Se ele não foi feliz, houve ali qualquer coisa que ele não soube fazer muito bem. Por isso é que ele acaba o livro, os livros que ele escreve vários. Talvez nós agora estamos a pensar um pouco. Ui, se eu tivesse o que Salomão teve, eu era o homem mais feliz deste mundo. Não é amor nada. Não é amor nada. Talvez nós estamos a pensar, coitado de Salomão. Não soube mesmo aproveitar. Um homem que tinha tudo, não soube mesmo aproveitar. Houve aquela coisa na vida dele que ele deve ter ficado tão estonado. E houve ali alguma coisa que ele, tanto que ele não soube. Não soube. A verdadeira felicidade, volto a repetir, está em Deus. Sermos gratos a Deus por aquilo que ele nos tem dado. Pouco ou muito? Nós já experimentámos, temos as nossas mentes ocupadas com o Senhor e darmos graças a Deus por aquilo que nós temos e por aquilo que também nós não temos, porque o Senhor às vezes permite que nós não tenhamos alguma coisa e o Senhor tem os seus propósitos. Em vez de estarmos sempre a reclamar a Deus daquilo que Ele não nos deu. Às vezes passamos a vida a reclamar. E porque eu não tenho isto? E porque eu não tenho aquilo? Como se isso é que fosse nos dar a felicidade. Não é. A felicidade está em Deus. Lembra-se do Salmo que eu citei, de David. Na presença de Deus, há alegrias perpetuamente. Para sempre. Mas é na presença de Deus. É quando nós estamos com Deus. É quando o crente busca a Deus. Aí sim, aí podemos ter alegrias perpetuamente. À sua direita, dizia o doutor David, à tua direita, Senhor, as alegrias são eternas, são para sempre. Porque é que nós no céu, irmão, ninguém de nós sabe o que é o céu? Sabemos que está lá Deus, sabemos que está lá o Senhor Jesus Cristo, sabemos que são os anjos, sabemos que são os crentes que já partiram para a eternidade. Ninguém sabe o que é o céu, mas o que sabemos? Que é um lugar de alegria perpétua, isso não estamos hoje. Estamos hoje. É um lugar de felicidade. Porquê? Porque está lá Deus. Porquê? Porque ali naquele lugar, quer os anjos, quer os homens que já partiram para lá, homens e mulheres, naquele lugar só têm em mente, só têm a visão de Deus. Eles estão a olhar, a cantar louvores para quem? Para Deus. Aquele lugar é um sítio de adoração a Deus. Por isso é um lugar aprazível, é um lugar onde os crentes vão se sentir muito bem. Eu não sei como é que é explicar, nem tão pouco alguma vez subiu ao céu. Foi o doutor apóstolo Paulo é que diz que subiu ao terceiro céu e ele viu lá coisas que ele nem podia falar, nem é o homem e ele isso quer falar. Não sei, passaram-se lá coisas que ele diz. Porque estava a Deus. E nós, irmãos, em vez de reclamarmos, nós devíamos realçar muitas vezes as pequenas coisas que Deus nos dá. Às vezes Deus, irmãos, dá-nos coisas pequenas. E nós não sabemos dar valor a isso. Por isso estávamos sempre a reclamar. Vamos lembrar aquela história. Eu vou contar aqui a história, espero que, embora isto esteja com um bocado de graça, mas espero que isto nos mostre um pouco, muitas vezes, o nosso descontentamento que nós temos. Eu li isto aqui há uns anos num livro e passei para aqui para não me esquecer. Um dia um homem estava descontente com o seu trabalho, com a sua família, com a vida que levava e resolveu fugir de tudo. Há pessoas assim, que refugiam-se em conventos e pensam que ali refugiados vão encontrar a felicidade. Não vão. Este homem, não sei que, qual é o nome dele, refugiou-se de tudo. Entrou para um mosteiro onde fez voto de silêncio. Era-lhe permitido dizer apenas duas palavras a cada 5 anos. Ele fez voto de silêncio e lá o, não sei como é que se chama, o diretor do mosteiro, não sei o nome, diz, então, olha, se você fez voto de silêncio, é apenas permitido você dizer duas palavras a cada 5 anos. E ele pensou, isso é bom. Está no meu refúgio, no meu canto. A família não me incomoda. O trabalho não me aperta. Estou aqui sossegado. É bom. Não terei stress, dizia ele. Ninguém me incomoda. E tudo volta. É silêncio. Lá permaneceu 5 anos sem dizer uma única palavra. No final dos 5 anos, o seu superior chamou e disse, você tem direito a dizer duas palavras. Gostaria de dizer alguma coisa? Respondendo que sim, com um gesto com a cabeça, disse, comida fraca. Comida fraca. Voltou para o seu quarto. E lá andou mais 5 anos, sem pronunciar mais nenhuma palavra. Ao fim de 5 anos, o seu superior perguntou se desejava dizer alguma coisa. Novamente, dizendo que sim com a cabeça, disse, cama dura. Seguiram-se mais 5 anos. E como das vezes anteriores, o seu superior chamou e perguntou se desejava falar. Perguntou-lhe se desejava falar. Quando foi chamado e ele disse que sim, voltou a abanar com a cabeça, dizendo que sim, que ia falar, ele disse, eu desisto. E o superior virou-se para ele e disse, não me admiro nada. Diz que você que chegou, só reclama. E nós às vezes somos assim, irmãos. Desde que chegamos a esta vida, só reclamamos. E não damos valor às coisas pequenas que o Senhor nos dá. Não temos a noção, sequer tão pouco, estamos muito longe de ter essa noção, de que Deus dá-nos muitas coisas, só que como o nosso foco não está em Deus, como o nosso foco está virado para as coisas materiais, como a nossa mente, as nossas capacidades estão vocacionadas tudo para termos as coisas materiais, nós não conseguimos sequer tão pouco vislumbrar a felicidade em lado nenhum. Temos os tais momentos de alegria, um aqui, outro acolá, momentos muito, muito esporádicos de alegria, mas não é a felicidade. Então, irmãos, coisas pequenas que o Senhor nos dá e que nós muitas vezes nem passamos ao longe. O sorriso da nossa esposa. Que tal? Coisa pequena. Já um dia demos valor a esta coisa tão pequenina. sorriso dos nossos filhos. Nós temos que, aqueles que têm crianças, nós damos valor a essas coisas pequenas que o Senhor nos vai dando. Sabem que um dia o Senhor vai nos tirar. O sorriso da nossa esposa ou do nosso marido, isto cai para os dois lados, um dia o Senhor vai nos tirar. Um dia o Senhor chama um de nós e nós nunca mais iremos ver esse sorriso. Acabou. E o Senhor está-nos sempre a dar coisas no nosso dia a dia, coisas pequenas. O Senhor não. Também nos pode dar coisas grandes, mas o Senhor, em hipótese, com as coisas pequenas, estou a olhar para hoje porque tenho aqui outros assuntos para falar, coisas pequenas, não é? O encontro dos familiares, um telefonema de um amigo, sei lá, tanta coisa. Passo aqui, poderão imaginar tudo e mais alguma coisa. Nós devemos começar a valorizar aquilo que Deus nos dá e que nós muitas vezes nem temos a noção daquilo que Deus nos dá, porque a nossa mente está desviada de Deus. Bom, então eu creio no Senhor Jesus Cristo para a minha salvação. Eu creio que o Senhor, portanto, assim me salvou. Eu creio que, portanto, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados. E sei que hoje estou salvo devido a essa obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. E depois, o nosso dia-a-dia, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso viver, em casa, no trabalho, na escola, onde é que nós buscamos a felicidade? Aonde? As coisas materiais. Vamos ter alegria, pouco tempo, muito pouco tempo. Basta nós pensarmos, irmãos, e vou-vos dar aqui este exemplo, poderia-vos dar outro qualquer. Basta nós pensarmos um pouco no nosso casamento. Antes de nos casarmos, as pessoas pensam que vão ser felizes para sempre, porque se vão casar. Então o dia do casamento é sempre uma alegria muito grande, sempre uma alegria muito grande, e graças a Deus por isso. Mas rapidamente estas pessoas vão se perceber que não é aí que está a felicidade, no casamento. Porque rapidamente se vão perceber que a felicidade afinal não está nem na esposa, nem no cônjuge, ou no nosso objetor, no marido. Está em Deus. Está em Deus. E não no casamento, não no carro, não na casa, não em tudo aquilo que eu já falei. Portanto, o caminho mais certo para a felicidade, o caminho de certeza que nós temos para dizer assim, eu sou feliz, é um caminho em direção a Deus. A partir do momento em que cada um de nós se desvie desse caminho, ele pode dizer que é feliz, mas não é. Ele é feliz à maneira dele. Ele pensa que tem momentos esporádicos de alegria, que isso é que essa vida para ele é feliz. É o que se passa com os perdidos. Eu já ouvi pessoas perdidas a dizerem que são felizes. Mas a felicidade deles não se compara, tampouco, com a felicidade que Deus nos quer dar e que Deus nos mostra na sua palavra. Muito longe. Muito longe. Portanto, nós que somos o Senhor, irmãos, foquemos sempre isto. Eu dei-vos o exemplo de Davi, dei-vos o exemplo de Salomão, podia-vos dar-vos exemplos, outros exemplos, de homens que tiveram tudo, de homens que tiveram simplesmente tudo, e que não encontraram a felicidade. Ou melhor, só encontraram quando chegaram à conclusão que afinal, que só Deus é que nos pode dar a felicidade. Não são as coisas materiais, por muito que tenhamos. Eu não sei se é de parar aqui, se é de continuar. Porque o assunto seguinte é outro. Eu vou ficar por aqui. Até por causa de um passado lá. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a termos isto em mente. Felicidade é com Deus. Fora daí, nós somos infelizes. Podemos pensar que somos felizes à nossa maneira, mas caiamos em nós. Caiamos assim um pouco assim, nossa, afinal, quando eu busco a Deus, é aí que encontro verdadeira felicidade. Não é quando encontro os bens materiais. Não é? Não é quando às vezes nós, por qualquer razão, estamos longe daqui e encontramos crentes, ficamos felizes a ler, também é em boa fé, e falamos as coisas de Deus. Não é aí que nós somos felizes. Não é nas pequenas coisas materiais que se nos dá, pequenas ou grandes. Não é nos bens materiais que nós podemos dizer sou feliz. Não é no casamento que eu posso dizer sou feliz. Não é no carro que eu posso dizer sou feliz. Não é na casa que eu posso dizer sou feliz. Isso dá nos momentos de alegria. Dá. E aí? Não digo que não. Dá. Mas é passageiro. Passa. Portanto, irmãos, agarremos ao Senhor. Agarremos a Deus. Porque Ele é o Senhor. É o alvo que nós devemos seguir. Porque Ele é a fonte da nossa felicidade.